Terras Sem Sombra nasce, o sei, da Igreja Católica, com um objetivo muito preciso na sua gênese: conseguir trazer de novo à fruição do público os monumentos religiosos da nossa região, que estávamos a restaurar. Até à data foram restauradas mais de 50 igrejas, com todo o critério, com todo o cuidado, mas as pessoas tinham perdido o hábito de as frequentar fora do horário de culto. No fundo, foi o objetivo de devolver à sociedade algo que estava profundamente enraizado nas nossas comunidades. Este festival tem três pilares: música, património e biodiversidade. Música, fundamentalmente a música sacra, a música religiosa, que é cada vez mais difícil ouvir, sobretudo em expressões de grande qualidade entre nós, e que naturalmente encontra esta música sacra, esta música religiosa, um sítio privilegiado de expressão nas igrejas. A aura destes espaços parece iluminar o público, faz reviver os intérpretes e, sobretudo, dir-se-ia que um cordão umbilical que tinha sido cortado, nós estamos de alguma maneira ali a restabelecê-lo, porque as próprias condições acústicas, a atmosfera, tudo isto joga muito a favor, realmente, de que um festival como este potencie ao máximo o uso das nossas igrejas. O património é hoje essencial. Quando olhamos para o património cultural da Igreja, compreendemos que ele é uma das principais mais-valias de todos os nossos territórios. Cada vez atrai mais a atenção de um público. Sabemos hoje a importância que tem o turismo cultural, o turismo religioso, o próprio turismo ambiental. E, finalmente, chegamos à vertente da biodiversidade. Quando o festival já tinha 9 ou 10 anos de vida, pensou-se: o que é que podemos fazer nós por esta região que tanto tem ajudado na conservação das igrejas? E pareceu-nos que era precisamente a conservação da natureza a grande lacuna que existia, e que depois, entre natureza e cultura, havia como que uma ligação muito íntima. No fundo, estamos perante a beleza criada e aquela beleza que toca o coração dos homens. E que nós tentámos, de alguma maneira, que aqui pudessem encontrar um espaço privilegiado de expressão.
Este festival vai até princípios de julho, mas passa neste fim de semana por uma vila histórica, Odmira. O que é transversal no programa deste festival, que vai passar pelo Alentejo todo?
Este festival procura mostrar o que há de mais interessante para ver no Alentejo, desde o litoral até à raia com Espanha. A nossa proposta é que os espectadores e todos aqueles que quiserem participar, é um festival de acesso livre, a única coisa que é necessária é vir, no fundo possam beneficiar ao máximo de um programa para sábado e de um programa para domingo. No sábado vamos começar sempre a seguir o almoço por uma visita ao centro histórico de cada cidade ou vila que é percorrida. Vamos ter aí pessoas da terra, num ambiente informal, como se fosse um grupo de amigos, como nós mostramos uma terra, a nossa terra, a amigos ou familiares que vêm de fora. Depois existe o concerto, sempre às 21h30, em geral na mais bela igreja e também na mais vasta de cada uma destas terras, e é realmente um momento culminante. E depois lançamos o desafio aos artistas, aos espectadores, aos membros das comunidades locais e também aos eleitos, aos autarcas, que têm grande responsabilidade nisto, e evidentemente os técnicos e os responsáveis pelos serviços do Estado, que venham para o terreno, no domingo de manhã, fazer algo de concreto ao serviço da Mãe Natureza. O que é que se faz? Pode-se, por exemplo, mergulhar nas águas de um rio para salvar espécies que estão em extinção. Podem-se marcar na paisagem, por exemplo, vedações e outros obstáculos que impedem que aves protegidas, possam continuar a frequentar esses locais. Pode-se, por exemplo, estar a plantar espécies, geralmente espécies protegidas, também noutros sítios que foram, por exemplo, atingidos pelo fogo. Ou estamos a limpar uma praia, ou estamos até a monitorizar o estado de conservação de determinadas zonas. Já identificámos, por exemplo, neste âmbito, ações que eram verdadeiros atentados à natureza e foi possível sensibilizar as comunidades locais para que terminassem.
Qual é a dimensão pastoral do festival desta natureza? O que é pertinente?
A nossa experiência no Alentejo mostra de maneira muito clara, é a experiência do Departamento do Património, depois de décadas já de trabalho, que a cultura é um instrumento muito atual de evangelização. Eu creio que ela sempre foi, mas hoje, através da arte, através da música, através também desta aproximação à natureza e à biodiversidade, nós conseguimos contactar com uma sociedade que é ela própria também cada vez mais exigente, mas ao mesmo tempo muito dispersa. E, portanto, estamos a focar pontos em que o pensamento da Igreja, o seu exemplo, e também de alguma maneira, se quisermos, a própria beleza criada que Cristo nos revela de maneira muito direta, acabam por ter um efeito verdadeiramente avassalador. Eu creio que o futuro faz-se muito também por estes caminhos da música, do património e da biodiversidade.
No fundo, este festival internacionalizou o Alentejo.
Este festival internacionalizou o Alentejo e fê-lo através de uma linguagem que não conhece fronteiras, que é a linguagem da música. E, sobretudo, quando nós pensamos realmente na possibilidade de hoje se escutar boa música sacra, que é um bem escasso, compreendemos que isto desperta entusiasmo e que, por outro lado, os espectadores, os críticos, os opinion makers que nos chegam de diferentes pontos do globo, não apenas da velha Europa, mas também do Brasil, dos Estados Unidos, do Canadá e do Japão e de outros sítios de referência, se deixem entusiasmar pelo sul de Portugal.
Quer deixar uma palavrinha aos ouvintes da Rádio Vaticano?
Roma é sempre para nós uma referência, porque Roma tem uma tradição musical de tal maneira rica que acaba por nos inundar a todos, com os seus repertórios, com os seus intérpretes, e também por este dado tão importante que é a ligação ao Sumo Pontífice, que este festival sente de um modo muito direto. Tivemos a grande honra há algum tempo de ver como o pequeno trabalho que se faz no campo da biodiversidade encontrou acolhimento e como esta encíclica em torno das questões ambientais acabou por poder refletir também um bocadinho da experiência feita no Alentejo. Devemos isso a um professor da Universidade do Utrecht, que fez a ligação. Foi uma das pessoas que tiveram a incumbência de elegir esse documento pontifício e foi simpático dar este pequeno contributo português para uma causa tão nobre.